quinta-feira, 25 de janeiro de 2018.
Está no ar a edição número 2218 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES abre inscrições para cursos presenciais do Inglês Sem Fronteiras.
Projeto de extensão da UFES estimula educação ambiental e cidadania em escolas.
SISU registra mais de 1,5 milhão de inscrições em 2 dias.
Projeto leva assistência farmacêutica para pacientes com hepatite e artrite.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
Servidores e alunos da UFES têm até o próximo dia 1º para efetuar a inscrição no programa Inglês Sem Fronteiras.
Podem participar da seleção os alunos da graduação e pós-graduação, técnicos e professores que tenham realizado os testes de proficiência ou nivelamento.
As inscrições devem ser feitas através do site ifesaluno.mec.gov.br.
Para mais informações, entre em contato através do e-mail ifes.ufes@gmail.com ou ligando para 3194-6327.
Um projeto de extensão da UFES estimula a educação ambiental e cidadania nas escolas através de textos de literatura.
A iniciativa é coordenada pela professora do Departamento de Letras, Magna Ramos, e a reportagem é de Vitória Costa.
O projeto Educação Ambiental e Cidadania é uma iniciativa do Departamento de Letras Vernáculas da UFES. A ação pretende realizar uma série de visitas às escolas de ensino fundamental da rede pública com a finalidade de educar as crianças e os adolescentes para o exercício da cidadania e dos direitos humanos. A proteção à natureza, o cuidado com a água e a coleta seletiva do lixo também serão assuntos discutidos. Durante as visitas, acontecem palestras que buscam atingir um público-alvo de 600 alunos, além de oficinas de criação literária no ensino fundamental. Magna de Oliveira, professora do Departamento de Letras Vernáculas e coordenadora do projeto, dá mais detalhes sobre essa ação.
É um projeto que visa a educação de crianças na faixa de 7 aos 12 anos. A gente faz visitas às escolas para educar no sentido de cuidar do meio ambiente como um todo. Então ela tem dois focos. Um é o cuidado com o meio ambiente, com o espaço em que elas vivem, né? Para incentivá-las a criar um ambiente sustentável. Até mesmo em casa, assim, economizando luz, água. Depois, nas escolas, a gente vê que eu senti essa necessidade, porque eu vejo muito lixo nas ruas, aqui mesmo na UFES, e fico um pouco chocada com o fato de ver, mesmo quando há festas em ambientes mais requintados, as pessoas não se preocupam em jogar o lixo fora do lixo. E acho que a melhor fase para a gente educar é nos primeiros anos do ensino fundamental, que acho que as crianças aprendem mais facilmente do que os adultos.
A coordenadora conta o porquê de levar a literatura infantil para as crianças às escolas visitadas.
Porque a literatura tem dois, a infantil juvenil tem duas vertentes. Tem a estética, puramente estética, que a gente faz poesia pensando na beleza da palavra, e tem a outra parte que é educativa. Literatura infantil, utilitária e pedagógica. Então, esse lado eu tento associar, assim, fazer com que as crianças imaginem, né? Pensem melhor sobre o mundo, sobre sua vida, no seu ambiente, né? Como seria melhor para a humanidade se todos cuidassem dos rios, das florestas, da sua própria casa, começando a cuidar da sua própria casa, a casa, o espaço exterior e a casa, o seu eu, né? Assim, né? Porque assim, essa parte de meio ambiente envolve muita coisa.
Dentro da educação ambiental, esse projeto também vai tratar da questão dos bichos do campus da UFES. Magna explana de que forma essa ação vai trabalhar com esses animais.
Eu vejo uma necessidade de cuidar dos animais pelo fato de eles terem que ocupar um espaço. Qualquer ser vivo quer ocupar um lugar no local em que nasceu. Então, se os políticos, se eles não têm uma política pública dos animais, eles não deveriam estar aqui. Eu não acho certo que os gatos estejam aqui na universidade, aqui no local, né, apropriado. Mas é a natureza. É um meio ambiente em que eles estão inseridos contra a própria vontade, entendeu? Eles não sabem nem por que estão aqui e foram colocados, jogados. A gente não pode deslocá-los para outro local, porque há uma lei que proíbe isso e seria repetir o erro. Então a forma de lidar com os animais aqui é cuidar, procurar cuidar, castrar, tentar adoção posterior. Mas eu percebo que a sociedade não tem contribuído para isso. Eu acho que começando pelas crianças é mais fácil. E também associando à disciplina que eu ensino aqui, que é literatura infantil juvenil. Que através da literatura, acredito que nós produzimos melhores resultados.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve chegar a 12 km por hora no litoral sergipano.
O SISU, Sistema de Seleção Unificada, registrou mais de 1,5 milhão de inscrições em 2 dias.
Estudantes de todo o país podem concorrer a vagas em cursos presenciais de graduação da UFES.
Até às 16 horas desta quarta-feira, dia 24, no segundo dia de inscrições no Sistema de Seleção Unificada SISU para o primeiro semestre de 2018, foram registrados 1.566.764 inscritos em instituições públicas brasileiras de ensino superior. Como cada candidato pode escolher até 2 opções de curso, o total de inscrições ultrapassou os 3.200.000. As inscrições seguem até o dia 26 de janeiro, sexta-feira, e todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet, no site do SISU. O candidato precisa digitar o número de inscrição e a senha de cadastro usados no Enem 2017. Ao ingressar no sistema, ele deverá escolher, por ordem de preferência, até 2 opções de curso entre as vagas ofertadas. É possível alterar as opções durante todo o período de inscrição. Será validada apenas a última alteração confirmada. Este ano são ofertadas 239.716 vagas em 130 instituições. O SISU é o ambiente virtual criado pelo Ministério da Educação para selecionar estudantes para vagas em instituições de educação superior com base nas notas registradas no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Podem concorrer todos os que fizerem as provas de 2017 do Enem e obtiveram nota acima de 0 na redação. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
O Ministério da Saúde anunciou um projeto de assistência farmacêutica para pacientes com hepatite e artrite.
A iniciativa deve atingir 10 estados brasileiros até o final deste ano.
O uso correto dos remédios é fundamental para a eficácia de qualquer tratamento e também para evitar desperdícios. Um projeto piloto do Ministério da Saúde de assistência farmacêutica para pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, com hepatite e artrite reumatoide, já está em andamento em São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Até o final deste ano, mais 7 estados serão incorporados. Outra novidade é que a pasta ainda vai investir R$ 22 milhões para estruturar o sistema farmacêutico do SUS em 629 municípios. Nos estados onde o projeto já funciona, os farmacêuticos orientam os doentes sobre quantos remédios tomar, de que forma, o melhor horário, entre outras informações. As novidades foram divulgadas pelo Ministério da Saúde durante reunião do Conselho Federal de Farmácia. Segundo o presidente do órgão, Walter da Silva Jorge, o trabalho do farmacêutico no SUS era mais burocrático e a partir deste projeto piloto passará a ser mais humanizado.
O farmacêutico tinha um papel quase que exclusivamente voltado para a gestão da assistência, né, para a farmácia, para a entrega do produto. Hoje ele passa a ser um cuidador das pessoas, ele passa a cuidar da saúde das pessoas na medida em que é todo esse procedimento do serviço que pode ser realizado pelo farmacêutico estão codificados na tabela CIA-SUS.
Daiana de Mello descobriu ser portadora da artrite reumatoide há 8 anos. Ela usa medicamento biológico oferecido pelo SUS. Segundo Daiana, muitos pacientes não recebem orientações sobre como armazenar corretamente os remédios e que será muito bom ter esse tipo de informação.
E muitos pacientes relatam que chegam na farmácia de alto custo e são atendidos por um atendente que não, muitas vezes não informam como que a pessoa deve armazenar o medicamento, principalmente o biológico. Eu acredito que com essa atitude, né, de ter um profissional ali orientando, vai ser excelente, vai evitar, né, desperdício de medicamento, descarte, e um medicamento ter mais qualidade, né?
A partir de fevereiro, todo atendimento farmacêutico no SUS será identificado. Hoje não existe uma base de dados que mostre quais atividades esses profissionais desempenham. A ferramenta servirá para tornar a gestão de medicamentos mais eficiente, segundo o Ministério da Saúde. Em 600 dias, a pasta conseguiu economizar mais de 4 bilhões de reais com a compra mais racionalizada dos remédios. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.